Com vocês, o primeiro capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma. Amigos, a humanidade tem o péssimo costume de atirar às costas do destino tudo o que de mal acontece neste mundo. Se um imprudente é colhido pelas rodas traiçoeiras de um automóvel, foi o destino. Se um covarde, não tendo coragem para enfrentar as dificuldades da vida, se atira do décimo andar de um edifício de 11, foi o destino. Se um fraco deixa numa mesa de jogo todas as economias que conseguiu reunir em anos de trabalho e depois dá um tiro na cuca, foi o destino. Enfim, o destino foi, é e será sempre o eterno Costas Largas, sobre quem os homens atiram as culpas de todos os seus erros, de todas as suas loucuras. Nós vamos contar a vocês a história de um homem diferente, de um homem que não acreditava no destino. Estamos no interior de uma igreja enorme e vazia. Isto é, vazia propriamente não. Duas pessoas, somente duas pessoas se encontram sob as arcadas imponentes. Junto ao altar-mor está um padre, cabelos brancos, olhos azuis como os de Cristo, que fitam curiosamente o nosso segundo personagem, um homem de meia idade, forte, simpático, que parece rezar contritamente, ajoelhado diante de um altar secundário, numa das laterais da nave. O padre ainda o fita um pouco e aproxima, parando a seu lado.
Meu filho, já é tarde, nós precisamos fechar a igreja.
Fechar?
Sim.
Padre, me deixe ficar mais um pouco, por favor. Eu preciso da ajuda de Deus.
Oh, quem não precisa? Sem ele, o homem não pode viver em paz. Aquele que tenta, muito cedo se arrepende.
Às vezes, se arrepende muito tarde.
Não. Disso eu discordo. Nunca é tarde para fazer as pazes com nosso Senhor.
Eu acho que para mim é, padre.
É? Tão grave o seu pecado?
Gravíssimo. Talvez até sem perdão.
Todos os pecados têm perdão quando existe o arrependimento, meu filho. Olhe, a noite está caindo e eu deveria ir descansar. Hoje eu tive um dia bastante exaustivo. Devia. Mas não vou. Sou um ministro de Deus, nosso Senhor. E como tal, devo ouvir a confissão de alguém que implora pela sua divina graça. Venha comigo até a sacristia, meu filho. Ao menos conversaremos com mais conforto. Deus nos ouvirá.
Padre, a minha história é fantástica e real. Se eu contar tudo tal como aconteceu, o senhor vai pensar que eu estou louco.
Não. Você não tem aparência de louco. Ouvirei toda a sua confissão e prometo acreditar em tudo o que me disser. E Deus, Deus também acreditará.
Deus sabe de toda a verdade.
Então, meu filho, venha até a sacristia. Aqui estamos bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.
Agora, antes de começar, é preciso que você reze o ato de contrição.
Acontece que eu não sei rezar, padre.
Não sabe rezar? Mas eu tive a impressão de que eu ouvi rezando na igreja.
Eu não rezava. Eu pedia, suplicava a Deus com minhas próprias palavras, que Ele me ajudasse, que Ele me salvasse. Eu não estava rezando.
Sim, 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 eu compreendo. Mas não tem importância. Nesse caso, repita as minhas palavras. Eu, pecador.
Eu, pecador. Eu repito que o senhor não vai acreditar na minha história. Vai mesmo pensar que eu estou doido. É fantástica demais. Muitas vezes até sem sombra de lógica.
Neste momento, estamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E não creio que você tenha coragem de mentir diante dele.
Não, não, eu não vou mentir. Mas pode me interromper se não quiser mais me escutar. Meu nome, padre, é Jorge. Jorge Simas Oliveira. E ela se chamava Márcia. Nós temos que voltar no tempo. Muitos anos. Até aquele 31 de dezembro. Sentados na saleta da nossa casa pobre de subúrbio, eu e Márcia esperávamos a entrada de um ano novo.
Em que está pensando, Jorge?
Eu? Em nada.
Sabe? Sabe quanto ainda falta para a meia-noite? 15 minutos, meu amor. Daqui a pouquinho estaremos no ano novo.
Ano novo.
Mais um ano terá passado. E nós continuamos vivendo o nosso... Oh, meu querido. O nosso grande amor. Como temos vivido até agora. Sabe, quando eu era solteira, eu ouvia dizer que o amor entre duas pessoas que se casam não dura muito. Ah, no máximo 2 ou 3 anos. Depois, o amor iria desaparecendo, desaparecendo. E ficava só a tolerância. Oh, Jorge, mas agora eu vejo como é mentirosa essa ideia. A prova é que estamos aqui, casados, já há 8 anos. Oh, e o nosso amor continua o mesmo dos tempos de noivado. Não é assim que você sente, meu amor? Não é assim?
É, sim, Márcia. É, o nosso amor é sempre o mesmo. Não muda.
Jorge. Oh, Jorge. Por que você não me diz o que você tem? Há dias que eu noto uma mudança em você. Você está diferente. Você não parece... Não parece o meu Jorge, o mesmo. Você fala e sorri com esforço. Oh, meu amor, eu não gosto de ver você preocupado assim. Eu não gosto mesmo.
Ah. Não, Márcia, não pense no que não existe, querida. Vamos lá. Sorria. Não se aborreça mais por minha causa.
Oh, querido.
Assim está bem, assim está bem. E as crianças?
Dormindo. Eu fui olhar ainda há pouco. E amanhã? Bem, amanhã virão as queixas de sempre. Marisa ficará zangada com Papai Noel porque não trouxe os presentes que ela pediu. Jacques também vai acordar se queixando.
É, eu sei, mas bem que eu quis comprar presentes bonitos para os dois, mas eu não tive com o quê. Os brinquedos estão pela hora da morte. Meu ordenado é a miséria, você sabe.
Não, meu amor, não se queixe do seu emprego. Graças a ele temos vivido mais ou menos bem.
Eu não quero que vocês vivam mais ou menos bem. Quero que vivam muito bem.
Não se preocupe, meu querido. Apesar dos pesares, nós somos felizes. Com o que temos, Jorge?
Felizes como? Se lhes falta tudo. Se eu não ganho o suficiente para dar à minha família o conforto essencial.
Ah, Jorge, tenha calma.
Eu não
meu
posso
querido.
Ter calma, Márcia. Quando minha alma está revoltada. Quando eu estou começando a odiar tudo e todos. Quando eu quero gritar a miséria em que nós vivemos. Eu não quero continuar mais assim, não quero!
Oh, Jorge! Jorge! O ano novo! O ano novo está começando!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Está me entendendo, padre?
São muitos os que vivem em dificuldades neste mundo de Deus, meu filho.
Eu sei, mas naquela ocasião eu não podia me conformar, não podia. Mas escute, eu vou continuar. No dia seguinte, à mesa do café. Bom dia, querida.
Bom dia, Jorge. Tome o seu café depressa. Você já está atrasado, meu amor.
Não, eu não quero tomar café. Eu não tenho vontade.
Jorge, diz pra mim o que é que você tem. Você está doente.
Antes estivesse, morresse de uma
Jorge,
vez.
Por favor!
As crianças já foram para a escola?
Saíram. Saíram há 15 minutos. Por quê, querido?
Sente-se aí, Márcia. Precisamos conversar.
Oi, Jorge, você me assusta. É alguma coisa séria?
Eu... Eu quero lhe falar do dinheiro que gastamos no Natal e no Ano Novo.
Sim, esse dinheiro foi... foi a gratificação que você recebeu no banco, não foi, meu querido?
Não.
Não?
Eu menti para você, Márcia. O banco não me deu esta gratificação. Deu algum dinheiro e eu perdi no jogo.
Meu Deus do céu!
Depois me arrependi, mas já era tarde. Estava sem dinheiro algum, sem um centavo. E as festas se aproximavam.
Mas você não deveria ter jogado. Você me prometeu que nunca mais poria as mãos numa carta. Você se lembra disso?
Mas eu queria dar um Natal melhor para você, para as crianças. Eu achei que podia ao menos dobrar o dinheiro. Mas o maldito azar...
Jorge... Nós não passamos o Natal sem nada. Você apareceu com algum dinheiro. Onde é que você arranjou aquele dinheiro, Jorge?
Eu tomei emprestado de um agiota com juros altos. E o pior, Márcia... é que eu preciso devolver a importância até amanhã ao meio-dia. Senão o maldito agiota levará o caso ao conhecimento do diretor do banco e eu estarei perdido. Eles não toleram que seus funcionários façam transações desta espécie.
Oh, meu Deus, e de onde é que você vai tirar o dinheiro para pagar?
Não sei, Márcia, não sei. Já recorri aos colegas, aos amigos e ninguém pôde me ajudar.
E se... espera aí. E se você falasse com o diretor do banco? E se ele... Bom, Jorge, se você explicasse a situação com toda a sinceridade... claro, aí você prometeria para ele que não iria cair noutra.
Você não conhece o seu Medeiros. Não conhece. Eu seria tirado à rua sem contemplações se lhe dissesse a verdade.
Mas então, meu Deus do céu, o que é que você vai fazer?
Eu ainda não sei. Eu vou recorrer a outras pessoas e depois, se nada conseguir... eu vou procurar o agiota e pedir uma prorrogação. Sei lá, vou tentar dar um jeito na situação. Bem, agora vou para o banco e seja o que Deus quiser.
Então, Jorge... por que essa tristeza toda, hein, companheiro?
Você acha que alguém pode estar alegre na minha situação, Matias?
Ora, tenha calma e ainda vai acabar arranjando o dinheiro de que precisa. Você ainda tem até amanhã, não tem?
Arranjar com quem? Eu já pedi a todo mundo, ninguém tem. E pensar que é uma miséria, uma ninharia, ameaçando desmoralizar um homem.
O engraçado da história é que você movimenta centenas, às vezes até milhares de reais. Milhares, todos os dias.
Pra você ver, o dinheiro que passa diariamente pela minha caixa remonta a quantias incalculáveis. O movimento de um só dia dá pra nós dois passarmos o resto da vida sem preocupações monetárias.
Caixa!
Ó, estão chamando. Chegou a hora de você movimentar aquela massa.
A hora do meu suplício. Tanto dinheiro nas minhas mãos e a vida apertada por falta de dinheiro. Bom, vamos lá. Tchau, Matias.
Tchau.
Matias, seu Medeiros disse pra você ir ao gabinete dele já.
Tô indo.
Quase 5 horas, Matias. Quase hora de encerrar o expediente e ir para casa descansar.
Descansar hoje? Ah, nem pense nisso, Jorge.
O que é que você quer dizer?
Eu estive no gabinete do Medeiros. Não faz meia hora que eu estive lá. Eu e você temos que trabalhar hoje, ao menos até meia-noite.
Fazer serão?
Velho, eu sou tesoureiro, tenho que aguentar o repuxo. Como o seu Medeiros mandou que eu escolhesse alguém para ficar trabalhando comigo, ó, escolhi você.
Ora, Matias, se bem que podia ter escolhido outro. Eu estou muito cansado, cansado demais.
Não adianta, Jorge. Eu já fiz a escolha e não tem mais jeito, não. Você é o meu melhor amigo. E eu não gosto de trabalhar em serão com qualquer um. Eu sinto muito. Tem que ser você, tem que ser assim.
Ah, vá lá, que não tem remédio, né? Remediado está. Eu vou telefonar a Márcia avisando que não me espere para jantar.
É, e pode ficar sossegado que fome a gente não vai passar. Olha ali, ó. Já providenciei sanduíches, refrigerantes, tudo pra nós, hein? Por conta do banco, é claro, olha lá. Vá telefonar que eu fico por aqui. Telefone para sua mulher, ande.
Serão? De novo serão? Ah, Jorge, você nem viu as crianças hoje? Tá bom, eu entendo. E o dinheiro? Olha, eu vou falar com algumas amigas. Talvez eu encontre alguém que me empreste. Eu sei que você não gosta disso, eu sei. Mas tá bem. Está bem, está bem. Eu não digo nada. Não fique nervoso. A que horas você vem? Ah, mas veja. Veja se você não passa da meia-noite, ao menos, não é? Está bem, meu querido. Até logo. Ah, meu Deus. Por que há de dar tudo errado para nós, meu Deus? Mas por quê? Mas também, que barbaridade. Filhos! Crianças! Queridos, venham para a mesa. É, o papai não vai jantar hoje. Venha.
Indústrias Estrela do Sul. 2.400.
Estrela do Sul, 2.400. Confere.
Floriano Guimarães e Silva, 3.320.
Floriano Guimarães Silva, 3.320. Confere. 2 horas da madrugada.
Ah, cansado, hein?
Que você acha?
É, mas vai ter a sua compensação. Amanhã você só trabalha até o meio-dia. Não, depois do meio-dia. De manhã não precisa vir. Então, o que é melhor?
É, grande compensação. Eu preferia a minha parte em dinheiro. Esqueci.
Ah, sempre pensando no agiota, hein? Vamos em frente. Só faltam 2 páginas e poderemos ir para casa, hein?
Sabe no que eu estou pensando, Matias? Nos meus 2 filhos, Marisa e Jax. Ainda não os vi hoje. Quando saí para o banco, eles já haviam ido para a escola.
É, dá mesmo para pensar. Seus garotos são bem bonitinhos. Que idade eles têm, Jorge?
Marisa está com 7 anos e Jax com 6. São muito inteligentes os dois, sabe? Ah, Matias, eles aprendem as coisas com uma facilidade que até espanta a gente.
É, deve ser muito bom ter filhos, assim como os seus. Eu não passo de um pobre solteirão. Mas palavra aqui, se eu tivesse 2 filhos assim, eu faria as maiores loucuras para garantir o futuro deles. Jamais deixaria que lhes faltasse coisa alguma. Por eles eu seria até capaz de...
De que diabo você está falando tanto?
De que estou falando, hein? Jorge, vem até aqui.
O que você quer?
Olhe para esse cofre. Só uma olhadinha. Sim. Está vendo quanto dinheiro tem aí? Eu sei porque eu sou tesoureiro. Aí estão 45 milhões. 45 milhões de reais, Jorge. Uma quantia fabulosa.
Eu não sei o que você está querendo dizer.
45 milhões. Você acha que eles poderiam descobrir se... Bem, se faltasse um... Apenas um milhão, Jorge.
Matias. E ali estava mesmo todo aquele dinheiro, padre. Maços e maços de notas, milhões.
O que aconteceu então, meu filho?
Eu vou lhe contar.
Ajuda-nos, Senhor.